Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Você está ouvindo Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Augusto César, corretor de imóveis, lá de Brasília.
Você que é corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano. Temos profissionais experientes e reconhecidas no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance. Os melhores programas e campanhas de incentivo, o cashback e o faixa preta. Venha prosperar na Plano. Serão mais de 10 mil unidades lançadas em 2023. Faça parte da família Plano e Plano. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano.
Augusto, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Um prazer, meu amigo, estar com você aqui hoje. Um prazer e um privilégio.
Primeira vez em São Paulo juntos.
É, primeira vez em São Paulo.
Antes era só Dubai, Nova York, Brasília uma vez, agora São Paulo. Muito bom. Vamos conversar muito sobre o mercado imobiliário, a trajetória do Augusto, entender um pouquinho a visão dele para o mercado imobiliário. E antes, você que está nos assistindo no YouTube, siga o nosso canal, deixe seu like, inscreva-se. Super importante a gente passar a nossa mensagem para mais pessoas. Você no Spotify também, siga o canal, toda semana uma atualização no Spotify. E deixar um abraço lá para o pessoal da Plano e Vendas, todo o pessoal da Plano e Plano, o Everton, toda a galera da Plano. E você, corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano. São profissionais experientes e reconhecidos no mercado que vão te ajudar a desenvolver a sua performance, os melhores programas e campanhas de incentivo. O famoso cashback, o faixa preta, venha prosperar na Plano e Plano. Serão mais de 10 mil unidades lançadas só em 23. Faça parte da família Plano e Plano. Um abraço para todo mundo lá da Plano e Plano. E Augusto, quantos anos de mercado?
12 anos.
12 anos.
Sim.
Como é que você entra no mercado imobiliário?
Eu entrei no mercado imobiliário. Um amigo meu já tinha um imobiliário em Brasília, a Coelho da Fonseca ia fazer uma joint. Eles iam se unir, ia eliminar a marca deles e a Coelho da Fonseca entrou. E eu estava nesse ímpeto de querer algo mais desafiador. E ele me convidou: Augusto, você não vem trabalhar comigo? Eu trabalhava na área de seguros, né? A minha família tinha uma corretora de seguros. E eu estava insatisfeito ali com a profissão, que limitava muito, cuidava mais da parte administrativa. Então foi uma oportunidade que é um mercado que me sinto hoje abençoado, que consegui me conectar com ele. E, graças a Deus, estou bem feliz.
E aí você vai trabalhar nessa imobiliária e fica quanto tempo até você montar a sua imobiliária?
Eu fiquei na Coelho da Fonseca por volta de 2 anos e meio. 2 anos e meio a 3 anos.
Ah, engraçado, a gente estava falando da Lilian Morestan. A Lilian começou na Coelho aqui em São Paulo.
Foi.
O próprio Igor Hafran também começou na Coelho. A Coelho é uma escola também, né?
É uma
Uma
referência.
referência no alto padrão,
E eu
principalmente.
sempre fui muito curioso, então fui pesquisar sobre a estrutura da imobiliária, qual era a história dela, e gostei muito e me apaixonei. Falou: vamos, acho que esse desafio aí, eu acho que vale a pena eu insistir nele. E, graças a Deus, foi bem feliz esse período que eu fiquei lá.
E você sai de uma venda de seguro para uma venda de imóvel.
Perfeito.
Que mudou?
Além do ticket, né, o
Além do
valor
ticket.
do produto que
Que
você.
tipo de seguro você vendia?
A gente. Todo
Tudo.
tipo, automóvel, seguro-fiança, que foi um dos motivos que me vinculou muito ao mercado imobiliário, que a gente trabalhava com seguro-fiança, que é o seguro de garantia que substitui o fiador numa transação de aluguel.
De aluguel.
Então eu comecei a ter familiaridade com o imobiliário e vi o volume de vendas e negócios que eles faziam. Então foi me despertando interesse. E sempre o mercado imobiliário, sempre quando você fala desde criança, você sabe que é um mercado próspero, né? Mas eu nunca pensei em si na prosperidade, no retorno, e sim em mudar e fazer algo mais desafiador.
E para abrir a imobiliária, como é que foi? Você primeiro trabalhou numa imobiliária, como que foi essa transição para montar a sua imobiliária? Você passou a ser corretor autônomo numa época ou não? Já?
Sim, passei a
Sim.
ser corretor autônomo porque no início a imobiliária estava muito voltada a lançamentos. Ela entrou com uma estratégia primeiro de trabalhar com imóveis em lançamento. Mas eu não me encantei pelo processo de venda do lançamento, era mais um processo de aprendizado e conhecimento. E basicamente, naturalmente, sabendo que os clientes que eu estava no mercado imobiliário, Augusto, estou querendo vender minha casa, estou querendo vender meu apartamento. Então, eu comecei a captar os imóveis prontos. E a partir daí, como a imobiliária estava muito voltada para esse segmento do lançamento, eu comecei a ter um distanciamento, não começou a ter uma sinergia. Então, eu falei, está na hora de eu montar agora o meu negócio. Tanto de exigência no nível de fotografia, no nível de mídia. Então, eu comecei, como eu tinha, a minha cabeça estava pronta ali para um desafio, eu comecei, não, agora eu vou montar o meu negócio próprio. Mas foi, no começo foi árduo, não tem ninguém que fala que é fácil.
Agora, os mercados de lançamento e terceiro, ou avulso, depende da cidade como chama, são dois mercados totalmente distintos, né?
É, totalmente distinto.
E vai muito por gosto, né? Ah, eu prefiro esse, prefiro esse.
Sim, você tem que se identificar. Eu gosto muito de vender o produto pronto, o cliente enxergar realmente o que ele está comprando, entrar no apartamento, entrar na casa, é algo que eu me identifico. Mas eu admiro muito os corretores de lançamento, são corretores que têm que ser resilientes, é um processo bem complexo. Então, mas eu não me identifiquei, vendi Alphaville, vários projetos lá icônicos em Brasília, a gente participou, mas eu senti que o meu segmento era o pronto, mas é focado no segmento de imóveis mais exclusivos.
E você nasceu em Brasília ou não?
Não, eu nasci em Uberlândia, em Minas Gerais. Aí fui para Brasília com 14 anos.
E sempre trabalhou no mercado imobiliário só em Brasília?
Só em Brasília.
E agora mais um pouco de São Paulo?
Sim, aí acabou que a gente começou a ter relacionamento com clientes de fora e naturalmente a gente atua também em São Paulo, a gente tem um portfólio de imóveis aqui, Rio de Janeiro também.
Rio de Janeiro. Brasília, o Candango compra muito Rio ou não? Comprava uma época, né?
Compra. O cliente de Brasília é um cliente misto do Brasil todo. Você tem muita gente do Nordeste, de Minas, Centro-Oeste como um todo, Goiânia. Então, ali é um cliente... Você tem multiculturas. O Brasil todo está dentro de Brasília.
Ele tem potencial para comprar imóvel em qualquer lugar.
Sim.
Porque ele tem uma relação com outros estados, cidades.
Perfeito. Né? E Brasília é um hub. Então, você está no meio do país.
Você está no meio, né?
Uma hora e meia você está em São Paulo, uma hora e meia você está no Rio. Você tem voo direto para Miami, voo direto para a Europa, indo de Brasília, Portugal. Então, acaba que é um cliente que Brasília ele sempre está conectado com o mundo ali. Então, propicia... Hoje, a gente é o mercado número 3 do Brasil. Então, ele varia... São Paulo, Rio, Brasília, ele fica os top 3 alternando ali como volume de venda, preço médio de metro quadrado.
E quando você decide focar no alto padrão, se especializar no alto padrão, olhar mais o mercado de alto padrão?
As captações foram acontecendo naturalmente. Então você começa, claro, com um ticket mais baixo, mas depois um cliente que já conhece, sabe que você desenvolve um trabalho sério. Eu comecei com uma casa na época que era um valor aproximado de 2 milhões e meio, que era uma casa que hoje é um ticket inicial ali no nosso mercado, mas eu gostei muito da dinâmica, do perfil dos clientes que visitavam, a forma como os clientes conversavam também, a cultura que o cliente comprador e vendedor tem, então ele basicamente muda muito. O processo negocial também é diferente, que geralmente com o cliente quando tem um imóvel mais exclusivo, de um ticket mais alto, é um cliente que te ensina muito, né? Então às vezes você escuta muito mais do que fala. E aí essa transição meio que foi acontecendo de forma natural, não teve uma decisão, ah, só vou atuar hoje nesse segmento alto padrão, mas foi acontecendo naturalmente.
Foi desenvolvendo. E hoje na imobiliária, você estava me comentando em office, você tem uma estrutura enxuta.
Sim,
familiar.
A estrutura é mais compacta. É.
Quem que trabalha hoje com...
Hoje meu pai trabalha comigo também, minha irmã trabalha, a gente tem mais dois corretores. E fora que a gente tem uma cultura em Brasília que eu aprendi muito também nas missões alto padrão, que a gente praticamente está todo ano aí junto, que o mercado hoje... Você tendo bons parceiros dentro da sua cidade, sendo reconhecido como imobiliária sério, um corretor sério, você sempre vai ter porta aberta em todos os lugares. E graças a Deus o nosso relacionamento é muito bom, então facilita. Você não precisa ter uma estrutura gigante. Você tem vários corretores, sim. Entrou um imóvel especial, eu disparo para todos esses corretores parceiros e a gente...
Eu gravei com o Rodrigo Cabral, que é um corretor aqui de São Paulo, e ele fala que ele percebeu que mesmo ele trabalhando sozinho, entre aspas, autônomo, ele não está sozinho porque ele tem vários parceiros para trabalhar em conjunto. Então, quando o corretor tem essa virada que ele percebe que ele pode contar com bons parceiros, isso amplia a sua capilaridade de imóvel, de cliente.
Claro, essa cultura ainda no Brasil ela está se desenvolvendo, então ainda falta os corretores ficarem um pouco mais maduros, você tem que abrir abrir o seu portfólio e dar mais um resultado mais rápido para o seu cliente, né? Que te deu a oportunidade de vender o imóvel dele.
E aí você estava falando da Missão do Padrão. A gente se conheceu na Missão do Padrão Nova York.
Isso.
Aí você fez Nova York, Dubai. E Nova York de novo.
E agora,
conta um pouco. Quanto que essas missões te ajudaram a abrir a cabeça, a entender outros mercados, a conhecer gente?
Assim, a missão foi um divisor de água para mim, porque Nova York sempre foi uma cidade que eu me apaixonei desde criança. Cultura de música, entretenimento. Então, é uma cidade que, acho que na cultura do brasileiro, a gente, desde os filmes que a gente assiste, Nova York faz parte do sonho de todo mundo. E lá eu tive realmente, antes de ir para Nova York conhecer o mercado de perto, eu assistia muito os reality shows antes de estar popularizado em Netflix. Eu já baixava lá Million Dollar Listing. Aí eu era muito fascinado por a dinâmica dos corretores, todos eles muito bem vestidos. Eu gostava muito daquele do lifestyle do corretor nova-iorquino. Então acabou que aquilo ali eu senti que realmente é um mercado tátil, ou seja, eles não fazem nada diferente do que a gente está fazendo. Eles só têm um nível, às vezes, de exigência muito superior que o mercado brasileiro ainda não tem. Então, a gente está passando por esse processo ainda de amadurecimento, né? Para chegar num nível de ter um sistema único, onde os corretores compartilham os empreendimentos, onde você vai ter um histórico de qual o último imóvel que foi vendido daquele prédio, até para o nosso mercado ficar, acho que, mais saudável para todo mundo operar, né?
E aí, nas missões, nessas imersões, você também conheceu parceiros que hoje você faz negócios. Você tem uma relação também, uma relação do dia a dia.
Sim, além dos parceiros, grandes amigos. A gente estava, inclusive, agora um projeto de uma casa do Oscar Niemeyer, que nós estamos intermediando. É a única casa projetada pelo Oscar Niemeyer em São Paulo. E eu vendi, no ano passado, uma casa projetada pelo Oscar em Brasília. Então, a Brasília, como se diz, foi um dos cases de sucesso para o Oscar Niemeyer hoje, que é um arquiteto brasileiro mais reconhecido do mundo todo. Então, aí essa casa me deu uma notoriedade e consegui contato com o proprietário, captei a casa. E hoje eu opero com a Bianca, que é do Imóveis Diferenciados, Bianca Berto, que é uma corretora que eu conheci em Nova York. E é uma corretora excepcional. Então, a gente teve uma sinergia de trabalho, de entendimento. E a gente trabalha com muito imóvel. Hoje ela é minha corretora referência aqui.
Agora, qual que é a sua formação?
A minha é design gráfico.
Design gráfico. É. Então você tem um olhar mais apurado.
É, o olhar fica mais crítico e às vezes exigente demais.
Tanto que o seu material que você produz, que você desenvolve, sempre tem uma qualidade interessante aí.
Sim, acaba que você, com a experiência, né, de ter trabalhado nessa área de comunicação, de visual e criação, acaba que você tem um profissional, claro, um videomaker, uma agência que me atende, mas sempre eu dou os toques, vamos fazer aquilo ali, o olhar, acho que vale a pena a gente reforçar essa visão para tornar mais atrativo o material imobiliário, não ficar só aquele material maçante, só mostrando imóvel, vamos adicionar um pouco mais de qualidade aí.
E você fala com muita propriedade sobre arquitetura, sobre as assinaturas dos arquitetos. Você estuda sobre isso? Você gosta também dessa parte de arquitetura?
Sim, eu sou entusiasta tanto de design de arquitetura. Gosto. Toda viagem que eu faço, eu trago um livro de um arquiteto que eu não conheço. Em Dubai, a gente foi num projeto da Zaha Hadid.
Sim, maravilhoso.
Maravilhoso. Uhum. Então, eu acho que o corretor hoje ele tem que ter esse conhecimento. Se ele não for curioso com arquitetura, com design...
Tem que ser curioso
sempre. Então, tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que ele fala assim, stay hungry, stay foolish. Continue faminto, continue tolo. Porque o mercado imobiliário ele requer uma atualização a todo momento.
Constante.
Cada hora é uma tecnologia nova, um arquiteto diferenciado. Então, acho que quanto mais informação sobre arte, sobre design você tiver, o cliente te olha com outros olhos, né? Você está falando com um especialista do mercado imobiliário que ele não entende só de tijolo. Ele entende da essência, por que ele pagou X num projeto Y. Então, acho que a gente está passando por esse momento de transição onde os clientes estão vendo a importância, porque um projeto assinado por um grande arquiteto muda a liquidez do imóvel.
Muda a liquidez.
Você pode ter uma casa fantástica lá, quem é um arquiteto? Ah, foi um indicado pelo engenheiro meu. Então, é igual você falar de uma grande marca, uma Louis Vuitton, uma Gucci, uma marca hoje.
Uma assinatura.
É uma assinatura. Então, essa assinatura dá credibilidade às pessoas hoje que querem falar, minha casa é assinada pelo Kogan, pelo Arthur Casas, essa casa que a gente está falando, um projeto do Niemeyer. Quanto que vale um projeto hoje do Oscar Niemeyer? Então, você está vendendo não só imóveis, não só o tijolo, você está vendendo arte, você está vendendo história. Então,
e lá em Brasília, a gente pôde ver lá no Lago Sul algumas casas, alguns projetos, muitos com assinatura de arquitetos renomados.
Sim, a cultura de Brasília hoje, o pessoal, principalmente no ticket dos imóveis que a gente trabalha, eles sabem que é essencial. Não adianta você construir uma casa de 1.000 metros, 2.000, 3.000, sem ter um arquiteto relevante, porque os preços dos terrenos são muito caros. E naturalmente é um mercado muito competitivo. Então o cliente, eu tenho meu sonho, mas você tem que, eu acho que vale a pena também fazer esse investimento na assinatura do projeto com o arquiteto que tem a sua identificação, né? Que não é todo mundo que vai gostar do mesmo estilo. Então essa variedade deixa o mercado saudável com bons produtos até para a gente oferecer, né?
E hoje na imobiliária, vocês, que vocês fazem para captar o cliente vendedor? Vocês têm algum trabalho diferenciado no comprador, no vendedor? Qual que é o foco?
Assim, hoje, vamos sendo direto com você, 90% hoje das nossas captações são através de indicação de clientes que já fizeram negócio conosco e clientes que veem o nosso material que a gente divulga. É uma mídia que a gente utiliza muito o Instagram, anúncios patrocinados, investe muito na qualidade no material e na hora da visita manter essa mesma propriedade, que não adianta você chegar lá na hora da visita, você faz um material maravilhoso, mas o corretor não... Que tipo de revestimento é esse? Quem assinou o projeto? Essa localização, qual o diferencial? Então acaba que a gente tenta dar uma continuidade e eu acho que é o segredo quando você vai...
Agora, no cliente vendedor ou no comprador?
Em ambos. Dos dois. O cliente comprador, você predominantemente, ou ele vai vir dos portais imobiliários ou das mídias sociais. Mas vamos falar 5% desses novos clientes vendedores que vêm até nós e dos compradores também estão vindo hoje das mídias sociais, que eu acho que os portais imobiliários deixaram muito a desejar ao longo dos anos. Acho que tem que modernizar, olhar um pouco o corretor, conversar com as imobiliárias, ver o que você pode melhorar, porque os portais, vários portais, um comprando o outro, fundos que vinham de fora, então acho que perdeu um pouco a essência. Aí.
Agora, Brasília sempre foi conhecida por ter portais regionais muito fortes.
Sim. Inicialmente teve o W Imóveis, que foi o percursor, que depois o pessoal do Imóvel Web comprou. Sim. O W Imóveis, e os proprietários do W Imóveis criaram depois de um período o DF Imóveis, que é um outro portal que também tem extrema relevância lá, que são os dois portais líderes. Tem também o Zap e o Viva Real, mas acaba que não tem tanta relevância lá para nós.
Agora, parte desses imóveis que vocês trabalham não estão publicados, né? Eles são imóveis off-market, que você não pode divulgar. Como que é trabalhar esse tipo de imóvel que você não pode fazer muito barulho?
É o tipo do imóvel que eu adoro trabalhar, o off-market.
Off-market.
Quando ele, basicamente, o cliente dá essa confiança, eu quero que você opere o meu imóvel, porque a maioria dos clientes que são do mesmo ciclo social, então eles querem descrição, ele não quer o imóvel exposto, e cada um tem um motivo de estar vendendo o imóvel. Ou eu posso estar casando, ou separando, ou mudando de cidade. Então, cada um tem sua particularidade. Então, é um tipo de trabalho que a gente desenvolve muito bem lá em Brasília também e ele dá bons resultados.
E para o corretor que pretende fazer um trabalho off-market, o que você pode falar? Trabalhar muito a carteira de relacionamento?
A carteira de relacionamento. E está sempre ampliando o seu relacionamento, porque não adianta. Hoje, se você pega um imóvel diferenciado, que o proprietário não quer exposição, ele vai esperar de você uma dedicação acima da média. Então você tem que ter um relacionamento muito bom até para atingir aquele cliente final. Porque a maioria desses imóveis off-market vai ser um imóvel com ticket aí acima de 4, 5 milhões. Porque fora isso não faz muito sentido, né, do cliente querer vender e não querer expor o imóvel hoje na mídia. O processo de venda ele fica muito mais lento e desgastante.
E a questão da exclusividade, da gestão, funciona em Brasília? Dá para trabalhar? Como que é isso?
Funciona. A exclusividade, eu acho que no mercado imobiliário como um todo, se você tem identificação, eu costumo falar para o cliente, é igual você quer, vamos comparar o trabalho de um advogado, eu quero que você defenda a minha causa. Não adianta ter dois advogados, tem que ter um advogado competente que vai te entregar. E no mercado imobiliário é a mesma coisa. Se hoje a minha imobiliária, Augusto César, está trabalhando o seu imóvel, eu estou te dando resultado, estou te dando visita e eu abro o seu imóvel para o mercado e levo corretores, parceiro imobiliário, não tem sentido ela estar operando com dois, três, quatro corretores, né? Então, às vezes, O grande problema que eu vejo de alguns corretores imobiliários é que ele não sabe vender o serviço. Mas por que, que sua comissão é 5% ou 6%? Que você vai colocar de diferencial?
Justificar.
Você tem que justificar e vender o serviço para ele.
Com serviços agregados.
É, quando você fala que 6% é caro, 5% é caro, mas quanto tempo seu imóvel vai demorar para ser negociado por um corretor que às vezes vai te cobrar metade dessa comissão? Qual a estrutura que ele vai te oferecer? Então, quando eu estou fazendo essa apresentação do nosso trabalho, quando o cliente ainda não conhece, eu coloco para ele todos esses diferenciais. O investimento em mídia que a gente faz, que ela é significativa, a qualidade dos vídeos, a visibilidade nos portais imobiliários e principalmente o relacionamento, que eu acho que é o fator inicial que o cliente... Não, aquele corretor vendeu o imóvel do meu primo, do meu amigo.
Então é o histórico, sabe, né?
É o histórico, é o background que todo mundo precisa. Você precisa ter resultado. Você falar que você é relevante no mercado imobiliário, você precisa ter resultado, que eu acho que é o ponto número um.
E a precificação? Como que é essa questão? Quando eu estive em Brasília, estava conversando comigo a questão da localização, da assinatura, lógico, das últimas vendas. Agora, o mercado de Brasília é muito dinâmico, né? Ele teve uma valorização muito... muito forte nos últimos anos. Como que é trabalhar essa precificação?
Você tem que estar sempre atualizado, principalmente as ferramentas que a gente já tem hoje tecnológicas, o histórico do imóvel, que a gente tem o Secov, que divulgam números das comercializações que foram feitas, baseado que o governo gera aquele histórico de número de vendas, quanto de ITBI foi arrecadado. Então você tem ferramentas onde você consegue...
Públicas, né?
Ferramentas públicas, legais e gratuitas, sim. Onde você consegue dar um histórico para o cliente, e você tem, claro, os portais imobiliários, onde você vai fazer um comparativo de dados de mercado, porque a avaliação do corretor é subjetividade, não é achismo. Sua casa, nesse bairro, ela vale tanto. O corretor ele tem que entender que, principalmente Brasília, que ali a gente tem, por exemplo, a QL12, a Península dos Ministros. Hoje é um terreno médio ali, inicial, que ele vai começar no mínimo em 6 milhões e meio. Enquanto se você
qual
andar...
Terreno? Qual o tamanho do terreno?
800 metros. É porque Brasília você tem uma parte de escritura, que é 800 metros quadrados, e geralmente mais 400 metros de área verde, que é uma área que você não pode edificar. Você pode fazer um medículo, um parquinho, você pode ambientar ela, por exemplo, não pode edificar. Então, por exemplo, às vezes numa distância entre 5 quilômetros, o preço de um terreno que está a 6, ele vai mudar para 3,5. Então você tem que ter essa sensibilidade, porque que esse... essa quadra específica, lá que a gente fala quadras, essa quadra é mais valorizada e a outra não, a posição solar do terreno, o conjunto, quem é a vizinhança, o padrão de casas, tudo isso interfere nessa definição do preço do imóvel.
Isso no Lago Sul.
Perfeito.
Que é a região mais valorizada hoje no Brasil?
Sim, a região mais valorizada.
E a famosa ponta do picolé? O que é a ponta do picolé? Ela é famosa em...
A ponta de picolé são os terrenos que estão na frente do lago, né? Então a gente tem o Lago Paranoá. Então, são os terrenos que margeiam o lago. Você tem, então, basicamente, a vista do seu terreno vai ser toda para o Lago Paranoá, que hoje é fabuloso. E hoje é um...
menos terrenos, são menos áreas.
Hoje é um produto muito escasso. Você tem cliente procurando esse tipo de produto e você hoje não acha. Então, existe ainda para venda. Mas o proprietário, às vezes, quer um valor que comercialmente seria duas vezes mais. Mas, às vezes, o cliente está motivado, a localização à vista... Porque o lago ele tem várias nuances. Tem terrenos que têm vistas belíssimas, outros nem tanto. Então, esse relacionamento desses imóveis, eles existem. Você sabe quem é o proprietário, mas você tem que saber a forma como você chega. E, claro, fazer uma oferta justa para que ele pense em vender e você consiga performar aí.
E falando um pouco do mercado de Brasília, né? Tem muitos corretores em Brasília, muitas imobiliárias. Hoje vocês focam numa determinada região, num determinado público. Qual que é o foco da imobiliária hoje?
Brasília hoje ela tem uma característica que é muito diferente de São Paulo, porque onde é nosso escritório, a gente está numa região bem central. Então, eu consigo me deslocar na região do Plano Piloto, Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, sim, Lago Norte, muito rápido. Então, dentro do horário comercial, Brasília nos dá uma fluidez. Você consegue operar com o seu portfólio mais diversificado. Aqui em São Paulo, não. Você sai de um compromisso, é uma hora e meia, duas horas, três. Então, se você não tiver setorizado, ele prejudica muito o seu trabalho. Brasília, a gente já tem essa flexibilidade maior que você pode operar basicamente nessa região central, que a gente fala o plano piloto, que é o desenho do avião. Então, a gente consegue ter essa flexibilidade. Mas hoje, o nosso foco é mais o Lago Sul, região do Lago Norte, Asa Sul e Asa Norte. Mas você tem regiões do sudoeste, que hoje a maioria do nosso portfólio está localizado nessa região.
Agora, produtos de um ticket inferior, vocês não trabalham.
A gente opera também. É, porque a gente, como tem estrutura e uma fluidez, então outros corretores parceiros atendem também os clientes, então a gente consegue ter uma boa mobilidade. Claro que a gente faz um filtro, uma curadoria para não pegar qualquer tipo de imóvel. Porque às vezes a gente fala proprietário, que é o nome da imobiliária Augusto César, consultoria imobiliária. Então eu crio para ele uma solução. Chega lá o imóvel, a parede está rachada, infiltração, vamos arrumar aqui, deixa eu te ajudar a vender melhor o seu imóvel. Então a gente faz esse diagnóstico do imóvel, juntamente com o proprietário define o preço de venda, mas eu vou muito na nuance. Ó, se esse imóvel fosse meu, eu faria isso aqui, que vai melhorar até na hora da apresentação. Porque o cliente comprador, ele é muito crítico. O cliente comprador, ele vê primeiro o defeito, para depois ver a qualidade do imóvel. Isso eu já observei, eu falo para os proprietários. Uma simples rachadura, uma simples umidade no rodapé do imóvel pode fazer com que você perca aquele potencial cliente super qualificado. E o corretor tem esse papel de direcionar, mostrar para ele que às vezes é uma coisa que você vai trazer o arquiteto, o engenheiro, e vai resolver, não é um problema crônico. Então a gente tem que ser meio que tudo, engenheiro, arquiteto, designer, psicólogo, você tem que criar soluções ali, né?
Agora, a cidade satélite, Águas Claras, também?
A gente opera também. Águas Claras, Parque Way, que são regiões, porque Brasília está toda conectada, é muito similar a São Paulo, mas quando você fala da região, a gente consegue ter essa mobilidade. Então, a gente opera também com esses imóveis menor. Mas eu, Augusto, que sou proprietário da imobiliária, eu foco mais nesse ticket mais alto, nos imóveis que estão focados mais no Lago Sul. Mas a gente tem os corretores que trabalham, que prestam todo esse suporte, mantendo a mesma qualidade de atendimento.
É aluguel também ou não?
Aluguel a gente trabalha com... Porque Brasília,
é forte de aluguel, né?
A parte governamental está toda lá, chancelarias, embaixadas. Então a gente atende muita embaixada lá, embaixada americana, embaixada do Japão. Então a gente tem um portfólio muito bom e organismos internacionais, que tem representantes que vão para lá representar um determinado Banco Mundial. Então acaba que você tem esse ciclo de aluguel que ele é bem rentável para Brasília.
E bem inflacionado. Tem épocas do ano que o aluguel está... dispara, né?
Sim, geralmente com transição governamental, determinadas embaixadas têm a época que o diplomata vai ficar um período e depois começou a renovação. Então, cada embaixada, cada país tem essa particularidade aí de... essa sazonalidade onde... Mas Brasília sempre... A gente, um destaque do nosso mercado, que a gente sempre tem muito mais cliente procurando bons imóveis do que imóvel para ofertado. Falta imóvel. Se eu pego um apartamento reformado na região ali do Sudoeste, Asa Sul, Asa Norte, apartamento revitalizado, com armário, não estou falando nada super sofisticado, algo que o cliente vai entrar. Você aluga 5, 6, 7, 10 apartamentos ali, porque sempre tem demanda, é muita gente chegando e saindo, então é uma cidade com mercado bem, bem próspero.
Não tem matéria-prima.
Falta. E muitos proprietários ainda não entendem essa necessidade de atualizar o imóvel. O imóvel já está ali com 15 anos, o armário já está caindo. Vamos fazer esse investimento que depois o retorno do seu aluguel, o preço médio do metro quadrado, ele aumenta. Que é uma embaixada, por exemplo, embaixada do Reino Unido, embaixada americana, antes deles alugarem o imóvel, ele tem uma equipe de segurança, uma equipe arquitetônica, que analisa todo o imóvel, como é o quadro de energia. Então eles fazem uma análise... Se o imóvel tem algum terreno vizinho ao lado, então tem aspectos de segurança. Se o imóvel não se enquadrar, eles não alugam, ou ele te dá uma opção. Ó, você pode personalizar o imóvel, que eu vou te oferecer aqui, eu pago para você 6 meses adiantado, um ano, mas você faz esse investimento de adequação e a gente faz um contrato aí de 4-5 anos, entendeu? Então o proprietário que tem essa inteligência de estar atualizando o imóvel dele nunca vai ficar desalugado.
Muitas vezes não é que ele não tem inteligência, mas ele não tem um conhecimento. E aí é papel do corretor da imobiliária dar essa assessoria.
Tem uns que tem um conhecimento e mesmo assim não quer investir. Infelizmente, aí o cliente fica nos cobrando o resultado. Por que não aluga? Eu falo que a casa acaba que fica datado. O cliente ele vai ainda mais um cliente diplomata, cada hora ele está num país e todo mundo quer receber bem um cliente que vem de fora, que está pagando em dólar. Então, assim, é um cliente que ele te paga bem, mas ele espera também um bom atendimento. Então, a gente é uma forma de orientar o nosso cliente, fazer esse investimento, que depois é como investir na bolsa de valores, diversificar seu patrimônio. É com o tempo, que aí seu aluguel vai corrigindo e, naturalmente, seu imóvel vai estar bem atualizado. Né?
E a questão dos construtores, né, investidores, tem muita gente que constrói casa nessas regiões, principalmente no Lago Sul,
Sim.
para depois vender. Aí ele chama os corretores, chama as imobiliárias. Como é que funciona essa operação aí?
Sim, hoje é um negócio, hoje aqui em Brasília, a gente tem alguns, somos associados a algumas construtoras, onde esse mercado de casa aqui, depois da pandemia, ele mudou, porque a Brasília sempre teve a cultura que apartamento que é bom, fechei, viajei, e Brasília é uma cidade segura.
Segura, segura,
Você
muito
não tem
segura.
esses casos de assalto, são raros, o cara parou ali, não vou roubar seu relógio, celular. Então, Brasília é considerada uma cidade super segura. Então, acaba que você, por ter essa segurança, acaba que Brasília se destaca como uma transição. Não, aguento mais o Rio de Janeiro, a loucura do Rio, a loucura de São Paulo. Então, Brasília vira um porto seguro para todas aquelas pessoas ali. Você
Acaba
teve lá comigo
te super
recentemente, você
não,
viu,
super.
calma, você quer final de semana? Eu falo, Brasília é isso aqui, é muito bom.
O pessoal de São Paulo que fala que parece uma cidade universitária. Aqui a gente tem a USP que é fechada, né?
Sim.
Parece que você tá num ambiente controlado, que você não se sente oprimido que nem em São Paulo, Rio.
Sim.
Você tem uma sensação de segurança melhor.
É, eu ando tranquilo, eu não fico preocupado, tô com o vidro do meu carro aberto, escuto uma música, então, assim, é uma cidade com uma qualidade de vida muito boa.
E falando na valorização que teve na pandemia, principalmente as casas, saiu de quanto o preço para quanto hoje? Deu uma subida muito grande.
Significativa, porque a pandemia mudou o padrão de comportamento do cliente de Brasília. Igual a gente estava voltando um pouco, a gente falando sobre o cliente. A cultura era apartamento, tranquilo.
Sim,
Deu ali
apartamento.
2019, todo mundo trancado em casa. E agora, o que que eu vou fazer? 2020, né? A pandemia 20,
2020, começou
2021.
em 20.
Então, todo mundo, o que que vai acontecer? Vamos sobreviver, o apocalipse. Então, acabou que casas, não tinha casa para atender a demanda da clientela, que todo mundo queria um espaço para respirar. Às vezes tinha o pai ali de já idoso, eu quero um espaço para o meu pai ficar e toda a família, eu quero ter uma piscina, um espaço verde. Então, o comportamento de Brasília mudou, tanto que a região do Lago Sul, Lago Norte, Parkway, são essas regiões de casas com terrenos grandes, você não tinha produto para atender a demanda. Então, hoje a procura ainda continua e tirou um pouco desse entusiasmo excessivo por apartamento, mas mesmo assim continua. E a gente teve com essa mudança, muita gente procurando, caso os preços subiram
Pararam.
35, 40, 50, teve imóvel que, assim, é difícil você mensurar, porque quanto mais bem localizado, com produto novo e atualizado, você pode falar que chegou a quase 60%, dependendo de algumas regiões, mas algo mais tático, 35 a 40%, né?
E a questão de comissão, você estava falando do percentual. Lógico que vai ter, às vezes, corretores autônomos que vão trabalhar por comissões mais baixas, mas dá para se trabalhar perto de 6%, 5%.
Sim, Brasília hoje já tem a cultura pré-estabelecida com os clientes de 5%.
5%.
É. A gente tinha aquela discussão jurídica que você tinha a tabela referencial do Cresce de
Sim.
6%, mas Brasília nunca absorveu muito bem esse percentual. Justamente, não absorver muito mais pela cultura dos corretores imobiliários saberem vender excelência de serviço e explicar para o cliente que ele está pagando aquela comissão, porque a imobiliária tem vários custos, ela não está pegando 5%, 6% e pondo no bolso. Ela emite nota fiscal, ela emite em mídia, a parte jurídica de análise de documentos. Então, ela tem uma série de custos até realizar a sua operação. Então, essa questão da comissão ainda é um dilema, porque você tem que vender muito bem o seu trabalho e o cliente entender que realmente vale a pena ele está investindo aquele dinheiro
É
que ele vai ter um
justificar, né?
retorno.
Saber
É claro.
justificar, valorizar. Agora, sempre vai ter aquele corretor que vai querer fazer por 2, 3%.
Natural, porque às vezes você vai pegar o cliente que só vai valorizar a comissão, e às vezes esse imóvel dele fica 6 meses, um ano, o imóvel se queima no mercado porque não está sendo. Porque se o corretor está recebendo uma comissão muito baixa, como que ele vai investir numa mídia de Instagram? Você vai fazer um vídeo profissional hoje, um bom vídeo de qualidade, você não faz por menos de R$ 2.000. Aí você vai pegar quantos que você vai colocar de orçamento para esse
Para
imóvel ser
patrocinar.
divulgado, para eu ter visibilidade. Você vai ter um gasto mínimo de. Vamos colocar, sendo conservador, R$ 1.000 por mês. Eu dependendo do imóvel, eu gasto 5, 6, R$ 7.000 toda nessa parte de produção de mídia e não, às vezes eu vou vender esse imóvel. Então, assim, você constrói todo um mecanismo para que aquele imóvel tenha viabilidade. Às vezes você não vende porque é uma questão mercadológica, porque se eu vendesse tudo que eu pegava, eu estava. Como se
Agora,
eu estava já no mercado de construção, que é um mercado que em breve eu estarei, já estamos desenvolvendo algumas coisas aí. Mas assim, é porque o mercado imobiliário, você Você vai pegar no seu portfólio vários imóveis, vai investir, não são todos os imóveis que você vai vender. Então, naturalmente, você tem que ter uma continuidade ali, né, de volume de negociações para você manter a sua qualidade de serviço. Então, só vai caindo.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br.
Agora, o perfil do cliente que compra Brasília, como você falou, é um perfil do Brasil inteiro.
Sim.
Como que é atender clientes de perfis diferentes do Sul, do Nordeste, de São Paulo, do Rio? Você identifica que cada um tem um comportamento? Como que é lidar com perfis totalmente diferentes?
É assim, eu sou uma das qualidades que os clientes ressaltam é que eu sou muito comunicativo e me adapto muito fácil. Então, essa adaptabilidade ela é bem positiva. O cliente pode ser um cliente mais introspectivo, um cliente extrovertido, então você vai se adaptar muito ao perfil dele. O cliente já chega brincando com você, tem uns que são sérios depois, e ele vai abrindo quem sou eu, eu trabalho em qualquer segmento. Então, o corretor tem que saber ter essa sensibilidade de entender que ele tem que ter um padrão ali de atendimento, mas à medida que o cliente vai te dando mais abertura, você vai se adaptando à cultura dele.
Tem que ser
dele.
Camaleão.
Chega o gaúcho, ele já vai gostar de churrasco. Você é Grêmio ou Inter? Do Palmeiras. Eu sou torcedor do Palmeiras aqui, então eu chego o cliente de São Paulo. E que time que você torce? Quando é palmeirense, aí já, a gente já dá abraça, vamos agora almoçar junto. Então muda o comportamento, você tem que entender quem é o seu cliente. E claro, dentro de um bom senso, ele vai te dando essa liberdade e a confiabilidade de... Porque você está sendo o consultor imobiliário dele, então naturalmente ele vai querer você do seu lado. E eu sempre sou 100% honesto com meus clientes. Esse imóvel está no preço ideal, esse era o imóvel ideal para você. Então à medida que você chega e é transparente com o cliente, como se você estivesse fazendo negócio para o seu amigo, para o seu pai, para o seu irmão, muda totalmente a figura. Você sai, ele não é só um vendedor,
O cliente sente isso.
Na hora, até a verdade no seu olhar, porque tem gente que vai te vender um vendedor, você vê que aquilo ali é tudo artificial. Então eu acho que você identificar o perfil e ter essa sensibilidade é o que vai fazer um bom profissional nesse segmento. Né?
Agora, você investe muito na sua imagem.
Sim.
Você lá na Missão Alto Padrão Nova York, você ganhou o prêmio duas vezes consecutivas como o corretor mais bem vestido, sempre super bem trajado. É uma preocupação que você tem com a sua imagem.
Eu acho que a imagem ela gera uma credibilidade. A credibilidade você vai entregar na hora do atendimento, mas eu gosto muito de estar bem vestido, eu gosto muito de moda, eu sou, igual eu te falei no início, eu sou bem curioso, então acho que se você se posicionar, que você está vendendo um imóvel de 3, 4, 5, 50 milhões, o cliente, independente da cultura dele, quanto ele tem no banco e qual o potencial de compra, ele sempre vai querer ser atendido por um corretor, um consultor bem posicionado. Então, acho que ele gera uma imagem onde, não, essa pessoa eu posso confiar. Claro que depois você vai... Mas eu acho que essa questão da imagem é essencial.
É a primeira impressão.
Você se cuidar. É que sempre é que fica.
Agora, você, além de ter uma boa presença, se vestir muito bem, você sabe conversar. Você é um cara que conversa de vários assuntos, um cara culto, viaja muito aí para fora do país também, algumas Sim. vezes por ano. Então, assim, você vai atrás de conhecimento, não só na Missão do Padrão, mas você vai esquiar, vai viajar, você vai consumir para dialogar de igual para igual com esse público, né?
Sim, isso eu aprendi muito. Tem um corretor americano que chama Oren Alexander. Ele tem um time, hoje ele trabalha com imóveis super especiais. Eu, quando era mais novo, eu sempre compro Forbes todo mês. Eu gosto muito de conhecimento, porque eu acho que conhecimento é algo que você vai levar para a vida inteira.
Ninguém tira de você.
Ninguém tira e às vezes é um tipo de informação que muda totalmente sua carreira, sua percepção do que você acha que é certo, errado. E uma vez eu vi uma reportagem desse corretor na Forbes, que ele fala, eu estou onde os meus clientes estão. Então chegava na época do verão europeu, ele estava no verão europeu. Chegou a hora do inverno, pessoal, todo mundo foi esquiar, ele estava lá. E ele foi um recordista durante muitos anos de volume de venda. Isso começou, acho que com 18, 19 anos. Então isso me despertou. Eu falei, à medida que eu começar a performar no mercado imobiliário, eu quero estar onde o meu cliente está, ir no mesmo restaurante que ele foi, ir para a estação de esqui, para a Europa, grande prêmio de Fórmula 1. Então, acho que à medida que o corretor ele começa a prosperar, ele tem que fazer esse investimento em experiência também. Ele não tem que ficar estagnado, esperando ele estar com X milhões na conta para um dia ele descobrir o mundo. Eu acho que à medida que ele tem que separar aquele investimento, tem que ir na missão alto padrão, acho que é essencial. Olha que eu não estou recebendo nada por isso não, viu? E eu sou entusiasta porque abre o mercado de uma forma, a gente visitou Central Park, tá? Os apartamentos que são super exclusivos, que nem corretores e clientes americanos com dinheiro conseguem visitar. Então, apartamento de quase mais de R$1 bilhão, R$1 bilhão 250 milhões. Então, assim, te abre um mundo que é extremamente limitado e quanto que vale esse investimento? Quanto que vale para você estar... Aí todo mundo chega, ah, você que está vindo, o cliente que eu nunca vi, ah, você que é o corretor que estava lá em Nova York, no Central Park e tal. Então muda o seu posicionamento. Sim. Como o mercado como um todo, ele traz mais credibilidade.
Eu falo que é o efeito invisível, né? Que você volta, talvez muita gente que te seguia nunca falou que você manda uma mensagem, nossa, você estava em Nova York, você estava em Asp, você estava, sei lá, na praia e tal, então... É um motivo para a pessoa, às vezes, falar com você, né?
Claro, ele muda. Você vai ter mais assunto, ou estava lá
tem
também.
Mais assunto.
Quer ir lá para... Tem vários amigos também, que algumas viagens que eu já fiz que eles interessam. Augusto, você vai ser meu guia, a próxima a gente vai lá. Então, é bom você saber que você está fazendo um investimento em você, em cultura, e gradativamente ele reflete na sua profissão como um todo, como uma forma de credibilidade. Aquele corretor, ele sabe o que é bom, então ele pode ser meu consultor, porque é uma pessoa que eu... além dele você ter um lifestyle saudável, acho que vale a pena que o cliente quer estar do lado de pessoas assim, né?
Agora, você tem 12 anos de mercado imobiliário.
12 anos.
12 anos. E mais recentemente, o que eu percebo, e eu vejo isso no mercado, é que o mercado imobiliário está absorvendo profissionais de outras áreas, profissionais liberais, como eu dei o exemplo, professor, advogado, arquiteto, outros profissionais com bom nível vindo para a corretagem. E sim, melhorando o nível, subindo a régua.
Claro.
Você também percebe isso em Brasília, em outras regiões?
Não, porque a Brasília chega uma hora, a pessoa aposentou, a cidade dos servidores públicos. Então, chega lá, a pessoa aposentou, um cliente vai comprar um apartamento, eu vou aposentar e vou trabalhar contigo. E toda hora eu recebo a proposta. Falei, vem trabalhar, mas claro que são perfis, é pessoa que não vai aguentar o dinamismo. Mas Brasília, o pessoal aposenta do Banco Brasil, do Banco Central.
50 anos está aposentado.
Às vezes...
Novo,
é novo, novo aposenta novo. E está no gás e quer prosperar e ver que é um mercado, você tem um dinamismo, você consegue fazer sua agenda. Então é um mercado que encanta. A pessoa imagina se acordar durante 30, 40 anos da sua vida, acordando às 7, saindo para trabalhar, indo e voltando. O mercado imobiliário, ele é mágico. Claro que eu trabalho todo dia e gosto, mas você tem a liberdade de falar, não, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou viajar ali na segunda, terça-feira, ficar 3 dias fora. Então, claro, você tem que performar, né? O cliente te cobra isso aí, mas... É uma profissão mágica, onde você faz seu horário, você faz seu tempo. Acho que isso é um dos grandes diferenciais que atrai essas pessoas de outros segmentos que às vezes são muito engessados, né?
E hoje o seu Instagram é um dos caminhos aí que chegam clientes?
Hoje é um caminho, uma fonte de captação número um. É uma fonte de captação de novos contatos, é uma vitrine de 24 horas para a pessoa conhecer seu trabalho. Então acaba que hoje... O corretor que está iniciando, porque tem muitos corretores que experientes que performam muito bem, mas não gosta de trabalhar com mídia social, não gosta de se expor, tem vergonha. Então eu sou um dos meus maiores críticos e sempre você está evoluindo. O vídeo não ficou tão bom, vamos fazer melhor. Então você tem uma cobrança contínua sempre por melhorar. Mas eu acho que é igual tudo na vida. Você começa, faz a primeira vez, não vai ficar tão bom. E à medida que você vai evoluindo e vai...
Você sempre deu a cara, sempre apareceu ou no início?
Não, no início não. Eu sempre ficava envergonhada. Me comunicava muito bem, mas achei que não era uma mídia que traria retorno. Mas acabou que depois que eu vi que ela muda basicamente tudo ali.
Hoje você dá a cara.
Hoje eu tô quase um artista aí do negócio.
Hoje você apresenta o imóvel.
Eu gosto. Então é uma forma de você mostrar quem que é o Augusto. Augusto aqui. Então, à medida que depois o cliente me encontra pessoalmente, ele já tem uma familiaridade comigo. Eu não sou um total desconhecido. Então, acho que é uma ferramenta hoje que acho que todos os corretores... Quem é muito tímido, Ah, faz um curso de oratória, então tem alternativa às vezes para, claro, você quebrar. É. E acho que todo mundo fica preocupado na crítica dos outros. Crítica, sim, dos outros não vai te agregar
ninguém
nada.
Vai pagar suas contas.
Não paga a conta, não paga o boleto, nem minhas próximas viagens. Então acho que hoje no mundo tem muito mais gente para criticar do que para elogiar. Então, basicamente, você tem que esquecer e focar no seu objetivo, que isso aí depois você vai colher os frutos.
E falando em tecnologia, né? A tecnologia hoje está muito avançada, tem muita ferramenta para ajudar o corretor. E você é um cara que vai atrás, pesquisa e tal. Como é que você vê o uso da tecnologia hoje pelo corretor? Ela te ajuda? Ela te atrapalha? Ela te poupa tempo? Qual é a função da tecnologia no seu dia a dia?
A tecnologia hoje ela vai fazer parte da mudança e o desenvolvimento do mercado imobiliário como um todo. Então você tem várias ferramentas hoje, chat GPT, que vai te sugerir um anúncio mais criativo, mais envolvente. Então acho que a gente está numa era que, para quem está começando ou para quem não está performando muito bem, que às vezes o excesso de informação deixa a gente um pouco perdido. Então contratar também profissionais que são especialistas naquele segmento para te auxiliar, porque às vezes a pessoa
delegar,
que às vezes acho que o dono da imobiliária tem que saber tudo, todas as ferramentas, vou aplicar, e não é bem assim, você não tem tempo. Não adianta você querer ser criativo, vender, então acho que você tem que ter boas conexões e trazer esses profissionais para agregar. Pega um estagiário da área de tecnologia, que é um custo relativamente barato, treina ele e depois contrata ele para imobiliário. Então a gente agora está contratando um profissional de marketing para me auxiliar nas decisões, para ter um olhar mais crítico, sim, ali. Então acho que vale a pena, porque a gente está num momento que excesso de informação. Então só a forma como você vai divulgar um imóvel, ela tem que ser diferenciada. Por isso que hoje eu estou me especializando muito em imóveis diferenciados, que vão trazer uma apresentação que vai sair daquele dia a dia ali. Então,
vai ficar tudo muito parecido, né?
Perfeito, porque às vezes fica um pouco maçante. A gente que é do mercado imobiliário, você que fala disso toda hora, seu Instagram deve ser só imóvel o dia todo, corretor. Então chega uma hora que você já não tem interesse, você começa a clicar para sumir.
E você continua acompanhando o mercado lá de fora, os corretores lá de fora.
Sim, é uma aula aquilo ali.
O
então,
que você vê de diferente, o corretor europeu, americano com o brasileiro?
Olha, eu acho que muito o material,
a qualidade
do que o investimento que você faz para fazer uma superprodução. Você tem vários canais no YouTube de corretores que desenvolvem. O Ryan Serhant, que é do reality show, ele desenvolve o trabalho. Um dos melhores corretores que tinha do Million Dollar List, ele meio que saiu do mercado imobiliário, que era o Luiz Ortiz. Empresas que na hora do segmento imobiliário contratavam ele para ser a cara da marca, porque ele era muito espontâneo, ele é latino, então ele tem um perfil muito de brasileiro, de forma, e sai daquele americano certinho demais. Então, à medida que você tem e agora a Netflix, por incrível que pareça, porque eu fui numa palestra do Bussarello, ele é um gênio, aí eu fui na palestra dele no Conecta do ano de 2020, que foi
o último, 19.
E o Bussarello falou uma coisa que eu não esqueço: o Netflix e o Spotify são ferramentas de dados, de informações. Depois que ele vai entender isso, à medida que você editou no Netflix séries sobre mercado imobiliário, ele absorve a informação e entra no data dele, e ele vai investir cada vez. Tanto que a Million Dollar Listing, que é a melhor série, na minha opinião, do ramo imobiliário, porque as outras agora são só as mulheres bonitas, com carrão e Chanel, e você não vê uma qualidade muito
perdeu
técnica.
Essência, né?
Ele perdeu um pouco a essência, virou um lifestyle. Não, ser corretor é só andar de Ferrari e vender mansão. Se fosse assim, eu e você já estavam morando lá, né, Sérgio? É só pôr um bom carro e então, assim, é uma série, a Million Dollar List, que era muito mais verdadeira no segmento, e depois, claro, que explorar comercialmente isso. E o Netflix hoje, você vê que grande parte você tem praticamente todas as séries que já foram publicadas do mercado imobiliário, que não foram eles que produziram, e eles compram os direitos para exibir lá, porque sabe que no mercado brasileiro é um conteúdo extremamente relevante. Então isso é uma resposta para os corretores entender que o cliente quer ver isso, quer ver o lifestyle, a casa bonita, um vídeo bem produzido. Então você vê as grandes plataformas, você vê o Spotify, sugere toda hora novos podcasts de sobre mercado imobiliário. Então as ferramentas hoje te ajudam muito de ter informação.
Né? Eu tô
indo para casa, indo para a academia de manhã, eu vou escutando um podcast sobre mercado financeiro, sobre mercado imobiliário, e aquilo ali você vai sempre estando atualizado e criativo toda hora. Né? Nossa, vou começar a aplicar. Então, eu sou um ouvinte do seu podcast aqui e sempre o corretor, um case de sucesso que ele já teve, são pequenos detalhes que você pega que ele muda seu business. Era um imóvel que estava parado, que você consegue vender. Então, se o corretor gosta muito da profissão e ele sabe escutar e sabe esperar o tempo certo, eu acho que ele tem grande chance de performar com todas essas ferramentas que a gente tem hoje. Se eu tivesse esse tanto de ferramenta que eu tenho 12 anos atrás, porque eu não...
Há 12 anos não tinha tudo isso.
Né? É, e eu não tinha um padrinho, não tive um caminho do mercado
imobiliário. Você foi aprendendo sozinho.
Eu fui no autodidata ali, sobrevivendo no meio da Terceira Guerra Mundial, mas graças a Deus estamos aí.
É, hoje no Brasil a gente passou de 500 mil corretores. Nossa. Perto do mercado americano é um número baixo, lá são milhões, mas o Brasil vem aumentando ano a ano o número de corretores. Então, se projeta que daqui a alguns anos vão passar da barreira de um milhão de corretores.
Sim. A perspectiva é essa. A profissão ela é muito atrativa. Muito atrativa.
A barreira de entrada é baixa.
É.
Você não tem que prestar um concurso público, você não tem que estudar 5 anos.
É, e a prova para você se qualificar como corretor, então, é basicamente a exigência do ensino médio e com conteúdo que qualquer pessoa hoje que estuda o mínimo, ela vai estar habilitada. Então, essa tendência de aumentar o número de corretores, que é todo mundo... É um mercado que todo mundo quer ter sua casa própria, um segundo imóvel, um imóvel de veraneio, quer comprar um imóvel fora. Então, mercado imobiliário e o mercado financeiro são sempre assuntos que tem que fazer parte do dia a dia. Uma hora ou outra você vai precisar alugar um imóvel, comprar, vender. Então, a tendência é crescer
agora,
a cada dia
mais. O número de imobiliárias também aumenta, mas o que eu enxergo de legado da pandemia foi o fortalecimento do corretor autônomo. Muito corretor saiu da imobiliária ou saiu de uma empresa que trabalhava, de uma construtora, e decidiu ficar sozinho. Sozinho não, ele com parceiros, mas trabalhando uma estrutura sozinha. Você vê isso em Brasília também, corretores autônomos, estão mais imobiliária?
Sim, em Brasília é muito comum. Essa transição ela foi um reflexo no Brasil todo. Porque às vezes a imobiliária ela falta a inteligência de cuidar bem do corretor e de treinar ele. Eu uma das... diria qualidade, mas eu gosto muito de ensinar o que eu aprendi. Porque o que adianta que o conhecimento? Você acumula conhecimento e não ajuda ninguém a melhorar de vida. Pô, pega um corretor que eu sei que ele está motivado, vem cá, vamos andar comigo. Deixa eu te dar uns toques aqui. Então, acho que à medida que você compartilha o conhecimento, ele é benéfico para todo mundo. Você pode... E cada pessoa tem uma leitura de mundo, o que você gosta. Então, acho que vale muito a pena compartilhar. Então, as imobiliárias, às vezes, não cuidam bem do corretor de imóveis. Ou, às vezes, a remuneração da comissão é muito baixa. Claro que você tem um custo alto operacional, mas acho que dá para meio que equilibrar e estar sendo um pouco menos egoísta, né? Querer que a pessoa prospere também. Eu acho que falta um pouco dessa sensibilidade. Aí os corretores veem, por que eu vou dividir com a imobiliária, sendo que a captação foi minha direto? Então, como uma forma de eu compensar meu corretor de imóveis aqui, oferecendo um bônus para ele, cuidando dele, né? Porque se você tem um bom consultor do seu lado, ele vai performar muito mais do que eu querer vender sozinho.
E não vai querer te largar depois.
É claro, ali é confortável. Uma hora você quer viajar, quem vai atender seu cliente na hora que você estiver viajando? O corretor pode estar doente ou passando por um problema familiar. Então, se você fica... Se a imobiliária não dá esse suporte, acaba que ele não gera confiança. Parece que a imobiliária só quer tirar dele e não quer agregar nada. Então, essa proximidade com o dono da imobiliária é uma forma de melhorar o corretor e acreditar nele. Tanto que tem várias captações de imóveis meus que eu passo para os corretores atender. Eu acompanho, eu ajudo, para que eu forme um time que tenha o mesmo mindset, o entendimento que eu tenho, para que eu consiga performar com mais qualidade.
Todos ganham também, né?
É claro. Então...
Agora, na sua visão, o que é uma imobiliária ideal? É uma imobiliária que consiga reter o corretor, desenvolver o corretor e repassar um percentual da comissão que consiga manter o corretor lá dentro.
Sim, um percentual justo para que ele performe. Ele é um sócio seu, ele é corretor associado. Então a gente tem que ter uma divisão de comissionamento justo. Assim, se eu te falar de pronto, qual que é o comissionamento justo? Depende da performance, depende do conhecimento que ele já tem, quantos imóveis ele capta. Qual que é o nível de dedicação? Porque se você vê que é uma pessoa que está todo dia ali, liga, está precisando de alguma coisa, então a proatividade. Se você vê que é uma pessoa proatividade, oferecer um bônus aqui de 1% a mais, 1,5% a mais, que aquilo lá vai fazer a diferença. Né? Porque tem muitos corretores que são gananciosos. Não, quero vender sozinho, não vou fazer parceria. Então, um corretor que entende que quanto maior a rede de contatos dele, a network, não para, porque à medida que eu tenho um cliente, mas eu não tenho o imóvel ideal. Se eu fechei uma porta, nossa, o imóvel, o meu cliente está ali. Então, às vezes, o corretor vai tentar captar, vai atrás da casa, ou do apartamento, daquela outra imobiliária, tentar o acesso direto, sem passar pela outra imobiliária, em vez de ter um parceiro do lado. Que o negócio ele é cíclico, ele vai voltar depois. O corretor de lá que vendeu com você, ele vai te procurar de novo, Augusto, eu estou com outro cliente, que às vezes era um imóvel seu que estava parado. Então, você cria um ritmo de venda que ele vai ficar fluido, sempre você vai estar vendendo, né?
Eu estava vendo agora recentemente um evento que teve nos Estados Unidos, que é o IMAN, um painel falando sobre o futuro das imobiliárias e comparava muito, lá tudo é aberto, né, o número de transações, mostrava as imobiliárias tradicionais, imobiliárias de mais de 20 anos, vai, de existência, com esses novos modelos que são muito na nuvem, muito digital, que pagam mais o corretor. Tem imobiliária que chega a repassar 90% da comissão para o corretor, que é um número alto, né, para todo lugar. E por outro lado, as tradicionais imobiliárias deixando de fazer negócio, fazendo menos transações.
Sim.
Como é que você vê isso, esse do digital, das imobiliárias físicas? Em Brasília, você precisa ter um endereço físico, é importante para o cliente visitar ou não? Porque tem muita cidade hoje que o escritório já não é tão fundamental quanto era há 5 anos atrás.
Sim, eu acho que o escritório hoje, o volume de clientes que nos visitam, ele é baixo, em loco, né, imobiliário, aquela gente tem toda a estrutura, mas acaba igual aconteceu na época do Quinto Andar, quando o Quinto Andar chegou no Brasil, que deu aquele caos e todo mundo preocupado. Calma, gente, nada substitui o atendimento personalizado. Os clientes ainda são tradicionais, eles gostam de ver quem é um corretor, de receber em casa. Então, isso aí que, apesar que pode vir as melhores tecnologias, ela vai pegar uma fatia do mercado, mas ela nunca vai pegar toda. Então, assim, eu acho que toda forma de nova tecnologia é boa, mas ela não fica muito duradoura. O aspecto do atendimento, isso. Você pode ter as melhores ferramentas possíveis, mas nada vai substituir o atendimento personalizado de qualidade.
Olho no olho.
Você está num restaurante, está num restaurante fenomenal. A gente lá em Dubai, chega um robozinho, Abu Dhabi, o robô servindo pra gente. Mas é legal você falar com um garçom gente boa. O que, que você me sugere aqui hoje? O robô é automatizado, ele não vai ter a sensibilidade que a gente que vai querer em determinadas transações. Mas as novas tecnologias eu não preocupo muito. Eu acho que tudo que tem a ver, que envolve mercado imobiliário, eu acho interessante e sempre estou curioso para aprender o que está acontecendo. E se você puder agregar no seu negócio um pedaço daquela nova tecnologia e remunerar melhor o corretor, acho que é saudável. Tem que ter um equilíbrio, todo mundo ficar satisfeito no final da transação.
E você tem muitos corretores querendo trabalhar com vocês? Vocês têm uma estrutura enxuta? Vocês querem crescer? Ou o número que está hoje está ok?
Sim, a gente recebe muita proposta de corretores querendo trabalhar na imobiliária. Mais estrutura. Isso, mas aí você primeiro faz uma prévia entrevista. Qual a sua experiência? Que mercado você atua? Então, eu estou nesse momento de transição de criar uma equipe um pouco, aumentar 2 ou 3 corretores, mas corretores extremamente qualificados. Eu falo para o corretor de imóvel, você tem que aprender a falar inglês, esquece esse negócio, porque todas as ferramentas, ao menos eu fazer uma viagem, lá em Brasília a gente atende muito embaixada, então é importante você ter essa...
E quantos é um diferencial.
Ele vai fazer uma. Você vai atender um cliente americano. Esses dias eu vendi para um casal americano fabuloso um imóvel. Então muda o entendimento. Mesmo que você não seja um especialista, claro que você pode contratar um tradutor, mas eu acho que o corretor, até para ele. A gente viu isso muito nas experiências da missão. Sim. Qual o diferencial? Chegar num restaurante e saber pedir alguma coisa.
E você, assim, do grupo que a gente estava, era um dos poucos caras que falava inglês.
É, facilitava. Então, eu dava suporte para as meninas que não falavam. Então, eu gosto de ajudar. Faz parte, eu acho que agrega. Porque a pessoa... Eu até admiro. Falo, não, como a pessoa veio a primeira vez, viajou e não fala nada. Mas eu falo para todo mundo. O corretor está começando. Ó, você não precisa pagar um curso em vista. Vai no YouTube. Corra atrás, porque a informação hoje está ali de graça. Se você tiver a condição de fazer o curso, eu acho que é extremamente importante. Porque ela vai te abrindo. Quanto mais portas você tiver aberta quando se trata de mercado imobiliário e de outro segmento também, tudo que for fazer na vida, né?
E na sua opinião, qual que é o principal diferencial hoje de um corretor? O que o corretor precisa ter para se diferenciar?
Acho que a palavra número um seria resiliência. O corretor tem que ser resiliente todo dia. Porque todo dia você está com uma venda fechada e aquela venda caiu. É. É porque acho que o ponto de equilíbrio do corretor é quando ele consegue chegar no momento onde ele está capitalizado, onde ele conseguiu fazer uma, duas ou três, quatro vendas, onde ele consiga trabalhar com calma e inteligência. Se aquele negócio não deu certo, eu preciso manter a calma e focar nos outros negócios.
Não se desesperar.
Porque
desistir, né?
Não desistir, não tem nem... Por isso que eu falei, resiliência é o primeiro. Que falou, aconteceu qualquer coisa, perdi uma comissão ali do 200 mil, 300.
E vai perder.
Ele vai perder. À medida que ele começa a performar imóveis com valor agregado, que a gente... Aconteceu recentemente, a gente com um contrato assinado, o cliente fez uma segunda visita com a família e desistiu da compra. E o outro cliente já com expectativa de um imóvel... O contrato não estava assinado ainda, mas já está tudo pronto, as certidões, tudo é só assinar. Então, assim, isso faz parte do dia a dia. É igual você tomar uma água. Coração dói, mas tem que aprender a absorver aquilo ali e estar com psicológico em dia. Está praticando atividade física. Então, seu corpo tem que estar bem. Você tem que estar com, como se diz, alma e espírito equilibrado. Porque é muitas emoções que você lida ali no dia a dia. Expectativa de terceiro. É a expectativa de quem está comprando, quem está vendendo. E todo mundo tem que estar feliz. E você não pode desagradar ninguém.
Você não controla tudo, né?
É, então você tem que só preocupar na vida com o que você controla. O resto, você, não fechou aquela venda? Não importa se ela vai te dar 1 milhão ou 10 mil reais. Você tem que levantar no dia de manhã como se aquela negociação vai ficar de experiência. O que, que eu podia ter
aprendizado,
melhorado?
Aprendizado. O que, que eu errei aqui? O que, que eu deveria ter feito? É. Levar um ensinamento para frente.
Perfeito. Às vezes você fez tudo certo, às vezes não era para... Aí nesse aspecto eu levo muito pro lado da religião. Quanto Deus quer que o negócio seja seu, tudo vai a favor. Acho que o corretor tem que ter essa sensibilidade de saber que ele pode fazer o trabalho perfeito, mas não era a hora dele fechar aquela transação. E eu tenho inúmeros casos também, já aconteceu de venda praticamente feita e inexplicavelmente a venda caiu de valores altíssimo, que a pessoa fala, não aguento mais esse mercado, vou estudar, eu brinco. Não aguenta, pega a apostila do banco e vai estudar. Se você quiser algo, a vida tem que ser emoção, eu gosto de emoção, por isso que eu pratico esporte radical, bicicleta, snowboard, skate, porque eu gosto da emoção. Se você gostar da emoção, você vai gostar do mercado imobiliário. Se você é conservador demais, eu acho que é demais pro seu coração, você tem que ser quase um triatleta ali para aguentar.
Agora, para a gente concluir aqui, estamos nos aproximando do final do nosso episódio. Qual que é a principal coisa que não te aconteceu na vida que você agradece?
Não me aconteceu na vida que eu agradeço. Eu escutei essa pergunta no outro podcast.
Escutou essa pergunta?
Não, você tinha feito essa pergunta para porque eu assisto todos os episódios, eu não lembro o que foi. Falar essa das perguntas mais difíceis que já me fizeram. É, não me aconteceu. Acho que algumas transações que eu deixei de concluir que me ensinaram muito. Como timing de negócio, como não ser ansioso, como respeitar o momento de cada cliente. Então, acho que é o...
Você levou como aprendizado.
É uma das maiores faculdades nossas, porque o Cresce não te qualifica para isso, o processo...
Ele só te habilita.
Ele te habilita e depois ele te solta na selva. Eu falo que...
Fiscaliza.
Te fiscaliza.
Só isso.
Você não pode deslizar. Então, acho que algumas transações que eu não concluí me ensinaram muito. As transações que eu não concluí me ensinaram muito mais que as transações que eu concluí. Porque depois você conclui, foi tudo, eu não cometi nenhum erro. Então, é uma profissão que você vai aprender basicamente com os seus erros. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Claro, respondeu sim.
Ela é meio... Você começa a viajar aqui. Você tá falando.
Muito bom. Bom, Augusto, quero te agradecer novamente aqui, te parabenizar aqui pela sua trajetória e para a gente encerrar aqui um recado final para a nossa audiência.
Ô, meu amigo, eu agradeço, eu sou fã do podcast, fã do Sérgio, ele foi um amigo que eu fiz e faz questão de estar com ele aí nas próximas missões e nas próximas aventuras. Eu falo para ele, ó, tem que ter uma missão Europa agora, que Nova York já deu, aí Dubai, estou pensando em ir no Grande Prêmio agora, porque Dubai é uma cidade fantástica, Dubai, Abu Dhabi. E eu agradeço o convite também, que é um privilégio contando um pouco da minha história aqui. E tamo junto aí, vamos em frente, que é resiliência sempre. Igual o Steve Jobs falou, continue faminto, continue tolo.
É isso aí.
Que no final dá certo.
No final dá certo. Bom, é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.